Olá, amigos, sejam bem-vindos mais uma vez nesta manhã de quinta-feira, 10 de janeiro. O Notícias Agrícolas trazendo as notícias mais importantes do agronegócio brasileiro. E agora, como sempre, o nosso horário do boi gordo. Vamos dar uma olhada como anda essa transição aí. Quer dizer, os frigoríficos voltaram às compras, mas naturalmente que é sempre uma expectativa o consumo mais lento em janeiro. Vamos conferir então. Gessner Fontana Júnior, de Santa Cruz do Rio Pardo, mas agora lá na sua propriedade de Rosana, no Pontal do Paranapanema de São Paulo, vai nos mostrar um pouquinho. Ele que mata boi aí, até mesmo em Bauru, põe boi para viajar, aí quase mais de 400 quilômetros, vai nos contar agora como que ele está vendo esse mercado. Gessner, seja bem-vindo. Obrigado por atender o Notícias Agrícolas, Gessner.
Giovanni, bom dia, meus irmãos. Estamos
Então.
aqui no Pontal, um calor e choveu muito bem, tá bonito.
Ah, isso aí, choveu, isso é bom, o pasto está indo bem, né?
É uma região que responde muito rápido, Giovanni, devido ao calor e à umidade dos grandes rios que nós temos em volta aqui. Já
Exatamente.
verdejou, já está com uma vida legal.
E você tem, isso já está dando, o animal já está respondendo bem, Gélio?
Já responde bem. Aqui tem um desenvolvimento meio diferente para o animal, devido a esse clima forte que temos aqui.
Perfeito. Jenner, me diga uma coisa, como que você está sentindo? A gente já viu esses dias aqui que os frigoríficos já estão começando a competir um pouco pela carne, pelo boi, na verdade. Mas ainda com certo receio, porque janeiro nunca é um mês de muito consumo. E ao mesmo tempo, nem todo mundo tem boiada pronta ainda, né, Jéssica? Porque o confinamento limpou o que tinha em janeiro e ainda o pasto, ainda não tem animal de pasto com padrão e uniformidade, né?
É, pelo que a gente tem visto aqui, já foi feita uma desova grande no final de ano, né? Devido a 13º, empresários com boi, alguma coisa. E sempre é uma época atrativa para as vendas. Agora, eu senti que tem uma escalinha curta nos frigoríficos aqui, onde nós mexemos semana, 4 dias, 5 dias. E encaixa coisa rápida assim.
Você está notando escalas aí na região de 4 a 5 dias, Jéssica?
Isso. A gente mexe no frigorífico aqui de Prudente, Bauru, e a gente está vendo aí de 4, 5 dias aí, encaixa a boia a hora que quiser. Não está tendo muito problema, não.
Exatamente. Mas significa que eles também não estão muito confortáveis, né, Jéssica?
Isso, Giovanni, eu também acho que aí pega o começo de ano, o pecuarista vai dar para uma praia, vai dar umas férias com os filhos, né, de férias. Tira um pouco o pé. E a gente está trabalhando aqui. Vamos ver se pega uma coisa de bom. Vamos realizar.
Agora, até aqueles que tiram o pé e aproveita também que os pastos dá um certo conforto, seguro, dá para segurar um pouco o animal, ainda que nem todo mundo tenha muito animal pronto, né, Jânio?
Exatamente, Giovanni. Eu acho que isso é uma cadeia de coisas. Você já vendeu o boi em dezembro, realizou teu fim de ano, pôs um dinheiro no bolso. E vem a época das chuvas, né? Para você deixar dar uma levantada na fazenda. E aí que o pessoal dá uma sumida de cena aí, alguma coisa assim. Mais ou menos é o que eu enxergo.
Entendi. Ô, Gênio, se você estivesse fazendo negócio hoje, qual é a primeira oferta dos caras aí Prudente e Mondello em Bauru, hein?
153, 152, Giovanni.
Boi comum, Gênio?
Boi comum. Boi comum é 153, hoje vende.
Entendi, entendi. E, Gênio, reposição, como tá? Tá meio puxada já, né?
Tá. É o que nós falamos, né? Já pintou um pastinho, já pintou uma chuva. O pessoal segura um pouquinho e pede um pouco mais forte. Mas compra-se, Giovanni, compra-se sim, viu? Nada de absurdo, nada de ágil, não. Dentro de uma reposição normal, faz.
Entendi. Significa aí que tem. A região, então, está um pouco diferente. O que a gente tem notado que tem boi magro aí valendo quase que perto de boi gordo, viu, Jéssica?
É, a pedida do pessoal hoje numa boiada boa é o preço do boi gordo. 150, 150 compra, vamos falar exatamente o que você falou, perto do gordo.
Quer dizer,
de 150 vai ter que pagar se quiser ter uma mercadoria boa, viu?
É, se quiser ter uma mercadoria boa e girar rápido, né, Jane? Porque quem compra boi magro é porque tem um semi, no mínimo tem um semi-confinamento, né?
Exatamente. E essa mercadoria está escassa, entrou muita lavoura aqui na nossa região também. Diminuiu um pouco. Então, paga-se, vai ter. E é legal isso aí. Toda a cadeia tem que ter o seu valor, desde o bezerro ao garrote ao boi gordo, né?
Perfeito.
Todo mundo tem que estar ganhando.
E, Jenner, teve muito abate de fêmeas aí o ano passado, Jenner?
Não igual os outros anos, né? Uhum. Já começou, penso que já começou a refletir, seguraram um pouco mais as fêmeas. Vai ter que conscientizar que diminuiu demais o estado de São Paulo, né? Uhum. Principalmente na nossa região aqui.
Exatamente, como você falou, né, entrou muita concorrência aí dos grãos, entrando forte aí, mas o que a gente viu a nível de Brasil é que o abate de fêmea foi muito grande, então isso daí começou a refletir também no preço do bezerro agora, né, Jorge?
Exatamente, já começou uma procura por fêmeas o ano passado, gente começando a querer montar plantel que foi desfeito, né, nos últimos anos devido à dificuldade financeira para se tocar a pecuária. Mas já tem gente acreditando novamente que esse novo governo parece que deu um up para todo mundo, em qualquer segmento, está todo mundo mais animado.
Bem lembrado.
Mais perto de realizar.
É, bem lembrado, Jéssica. Além da procura pelo bezerro, também tem muita gente precisando refazer plantel, né? Está todo mundo atrás de fêmea também, né?
Sim, já vi isso também, Giovanni. O pessoal vendendo os bezerros machos, as fêmeas sempre ficavam mais para trás aí. Mas a mercadoria boa sempre tem lugar. Mercadoria boa encaixa fácil.
Ô, Jéssica, você está nas três fases aí ou só na Recria e Engorda?
Recria e Engorda, Giovanni. Recria e Engorda. O meu espaço é mais curto um pouquinho e eu me adequei nesse esquema. Tem um pessoal que sempre a gente compra os garrotes, sempre tem os clientes e vamos na Recria e Engorda. Estamos tocando, estamos brigando.
Oh, e, Jéssica, você tem, como que você está programado aí para os próximos tempos, para os próximos dias? Você tem boi para matar aí, não?
Tenho, dentro de 30 dias agora tenho os bois. E estou aguardando, estou acabando de dar um acabamento bem bom nele. Eu dou uma ração agora nos últimos 90 dias, um semi-confinamento. Para nós vermos se consegue alguma coisa aí mais para frente aí.
E você, esses bois que seu que vão chegar em 30 dias, vão começar a bater com algumas fêmeas já, as primeiras fêmeas do desmame, né, Jânio?
É, já começa a pintar essa mesma mercadoria. E vamos testando.
Aí vai ter uma competição aí pelo mercado, né?
Exatamente. Isso aí sempre é saudável, né? Sempre tendo um preço justo, uma reciprocidade entre os frigoríficos e pecuaristas é o. Os dois têm que ganhar para coisa, para a cadeia rodar.
Perfeito. E, meu caro, é o seguinte: vocês aí trabalham tanto com Presidente Prudente. É Marfrig ou Minerva lá, ô Jerner?
Marfrig, Better Beef, depois tem Rancharia.
Ah, certo, exatamente.
Tem grandes frigoríficos aqui, Giovanni.
Exatamente.
Grandes frigoríficos, potência. E o Pirapozinho. Pirapozinho, grande frigorífico também.
Exato. E você manobra isso daí já no boi a termo com eles, Jenner, ou não?
Não, não. Conforme eu tenho minha mercadoria pronta, naquela semana a gente dá uma ligada para dois, três, vê o que encaixa melhor. E aí, Giovanni, frigorífico sempre é uma coisa de adequação. A gente, por exemplo, eu estou bem encaixado no Mondela, em Bauru, longe de casa. Mas encaixou, a conversa confere, os pagamentos, os rendimentos estão sendo legais, aí sempre você se adequa a um e vai bem.
Exatamente. Teu boi viaja muito então, né, Jânio?
Viaja, cara, viaja. Eu passo na porta de 3, 4 figurinos aqui, mas está dando melhor lá para mim.
Você está conseguindo quando aí está ofertando 153 como hoje, lá você está conseguindo o quê? Um pouquinho a mais, Jânio?
Isso, às vezes um real a mais, um rendimento um pouquinho a mais, que tem dado bom. E outra, a fidelidade, né? A gente está direto com eles. Isso aí tudo conta, tanto de mim como da parte deles.
Perfeito.
Eu enxergo assim.
Mas o Modelo está direitinho agora, porque o Modelo está em recuperação judicial, né, Jéssica?
teve todas essas alterações aí, Giovanni, e vou falar para você, o pecuarista não refletiu. Porque nós mandamos o pagamento é na balança, antes de carregar os caminhões, toda a vida foi, com recuperação, sem recuperação. A gente sabe que está tendo alguma mudança lá, estamos aguardando definição, mas para o pecuarista não mudou nada.
Mudou,
o procedimento dele.
Mudou o gestor lá, né, Jair? Saiu um gestor, a justiça colocou outro, né?
Isso que eu ouvi falar, que o francês lá saiu, tem outro pessoal montando um esquema lá para tocar e vamos torcer e rezar, né? Tem muitos empregos, muita uma parte social grandíssima. Pensando só na gente, tem muita coisa que envolve o frigorífico.
E tem muitos parceiros seus ainda que precisa receber o passivo anterior de lá atrás ainda, né, Jânio?
É, tem coisa para trás, graças a Deus não pegou eu. Mas todo mundo tem, né? Não é fácil falar de se perder dinheiro nesses últimos anos em termos de Brasil. É uma loucura falar que perdeu o dinheiro, não é. Exato. Não tem quem aguenta.
Não tem quem aguenta. Tomara, como você falou, né, Jair, né? Com a expectativa de uma recuperação da economia pelo novo governo, novos ventos, quem sabe aí até o consumidor, que no fundo quem controla tudo é o consumidor, né, Jair? Né? Quem sabe ele se anima, tem alguns dados da economia dando alguns resultados já positivos, e vamos torcer que pelo menos para a pecuária não se repita esses dois últimos anos, que não foram dois últimos anos fáceis, né?
Exatamente. Usa-se um termo aqui que eu já ouvi de um fazendeiro: quem está com boi hoje é burro. Então vamos. E onde reflete o que você falou, o consumidor é o bife no prato, que eu falo. O
Exatamente.
Bife no prato é o preço do boi gordo. Então, o Brasil, esse abençoado desse Bolsonaro não vai fazer milagres, mas cercando o roubo, a corrupção, vai animar o povo, vai animar sim. Nós temos capacidade para produzir, o Brasil é muito capacitado, vai. Vamos estourar isso aí lá na frente já.
Se Deus quiser. O registro feito, então, pelo Gerner Fontana Júnior, conhecido lá na região de Santa Cruz do Rio Pardo, ele que é pardense aí de quatro costados por Jeca. Gerner, foi um prazer tê-lo conosco então aqui, viu? Volte sempre, seja bem-vindo e a gente, de tempo em tempo, vamos conversando, ok?
Um abraço, Giovanni, muito obrigado pela lembrança e vamos voltar a nos falar sempre com notícias boas e prósperas.
Isso, enquanto você olha o boi aí, vai comendo o peixe desses rios aí por próximos dias aí.
Mas já vou temperar o costelão para de tarde.
É isso aí, forte abraço.
Um abraço, irmão. Fique com Deus.
É o Notícias Agrícolas batendo lá em Rosana, no Pontal do Paranapanema, mostrando lá que um boi a 153, com umas características um pouco diferentes desse pecuarista com quem nós conversamos, ele mata a boi a 400 quilômetros, ou seja, ele negocia praticamente mais da boiada dele em Bauru, né? Ainda que na região do Pontal, o Oeste Paulista, tenha bastante unidades aí. Ele mostrando também que existe aí uma certa tendência de procura por fêmeas, né? Quer dizer, não só o bezerro está com valorização pela reposição, né? Por conta do abate forte do ano passado, mas até mesmo por conta desse abate, muitos produtores estão precisando refazer seus plantéis e estão correndo atrás de matrizes para reprodução. Vamos aguardar aí, com a expectativa de que esse mercado volte a melhorar aí nos próximos tempos, apesar de que a safra naturalmente vai aumentar a oferta aí e sempre vai haver pressão no preço da arroba. Fechando agora com o CPEA, então, vamos dar uma olhada. BMF, vamos ver a B3 primeiro aqui, 152,10 no janeiro, com alta, uma leve alta de 0,07%. Fevereiro, março e abril, sem negociação aqui para mim. Hoje não temos CPEA por enquanto. O Notícias Agrícolas agradece a sua participação. Muito obrigado.